Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida com esse cast. Eu sou o Dr. David Senna e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre Mindset Global e a internacionalização de empreendimentos. E hoje eu tenho os nossos amigos, o meu amigo Felipe, o André e o Marcelo, que são os meus sócios na gestão DS. E, logicamente, temos um convidado especial, que é a Simone Torres Casanas. Espero que eu tenha falado corretamente, né, Simone? Eu treinei algumas vezes, viu? Mas espero que tenha saído bonitinho. E o nosso objetivo hoje é entender sobre o mindset dos empreendedores globalizados, o que é, onde e como a gente vai encontrar empreendedores voltados para esse mercado e finalmente, baseado no processo de internacionalização. Então, gostaria que vocês todos se apresentassem hoje. Vamos lá, Felipe, vai começando.
Olá, pessoal. Sempre uma satisfação estar de volta nesse canhão aí, nesse microfone que é o Na Dúvida da Crença. E eu quero saber o que esses caras lá de fora têm que a gente não tem aqui.
Então, galera, aqui Marcelo falando diretamente da nossa sede de Porto Alegre, da gestão DS. E é hoje que a gente sai daqui internacional, hein?
E aí, pessoal, aqui é o André e estou aqui no exterior, em Santa Maria, resolvendo os pepinos aqui.
Não, é startup vida real, né? Vida real life. Uma galera na estratégia, outra no trabalho, e a gente aqui gravando com o Simone para aprender e levar para fora com os pepinos rolando aqui mesmo ainda. Mas Simone, fala um pouco do seu background pra gente, para você se apresentar, para o pessoal saber que a gente tá com uma pessoa realmente que sabe do que tá falando.
Vamos lá, então. Olá, pessoal. Meu nome é Simone Saraiva Torres Cassana. Eu sou mineira, mas eu morei muitos anos em Porto Alegre, o que justifica o meu sotaque, né, tchê? E há pouco mais de 3 anos eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu também sou amarradona no Rio, tá? Eu atuo há mais de 10 anos em iniciativas atreladas a ambientes de inovação, ou seja, parques científicos e tecnológicos, incubadoras de negócios, aceleradoras, etc., com um foco bastante especial em desenvolvimento de gestão de projetos de cooperação internacional e de internacionalização de empreendimentos. Eu quero agradecer o convite da Lúcia, que foi legitimado, né, por todos vocês, André, Davi, Felipe, Marcelo, assim eu espero, para participar dessa iniciativa que busca disseminar conteúdo relevante e assertivo sobre mindset, liderança, inteligência emocional, business, empreendedorismo em geral. E eu creio que essa temática de desenvolvimento do mindset global, aliada aos diversos instrumentos existentes que podem facilitar o processo de expansão internacional de empreendedores que buscam oportunidades em outros mercados, tem muita sinergia com o propósito do canal Na Dúvida Cresça.
Porque a gente só cresce junto. Mas, Simone, é bem interessante que quando a gente pensou na Dúvida Cresça, a gente pensou exatamente nessa temática de crescimento pessoal, de autodesenvolvimento e depois alta performance fora do escopo individual, né? E, cara, hoje em dia, ainda mais agora com a questão do corona, ficou muito claro como o mindset realmente tem que ser global. Por que se limitar a fazer uma empresa ou fazer uma solução, um serviço que funciona só em um país, você pode ter o mundo hoje ao seu alcance, né? Pelas tecnologias digitais, pelas tecnologias exponenciais. E nessas andadas que você já fez na vida, já sei que você já teve na Coreia, já teve na África, já teve na Europa, já trabalhou em vários outros parques industriais, nessa parte relacionada com startups, desenvolvimento, o que é que você tem visto por aí em relação a esse mindset global e como é que seria a introdução para você nesse assunto?
Bom, Davi, pelas experiências que eu tive, eu identifiquei que usualmente a motivação, né, para viver e empreender além das fronteiras é o que preconiza o desenvolvimento desse mindset global. Então, especialmente em se tratando do Brasil, que é um mercado de proporções gigantescas, que normalmente é o empreendedor que já passou por algumas experiências, muitas vezes um intercâmbio, a convivência com um estrangeiro, ou acompanhamento de estudos de mercado, às vezes até não tão tradicionais assim, a paixão por outras culturas, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, e muitas vezes até pelo background familiar. Esse é o empreendedor que, então, usualmente, ele percebe que o produto ou serviço dele não precisa estar voltado apenas para o mercado local. A assim como ele também compreende que, por mais que ele já tenha um market share extremamente favorável para o negócio dele a ser explorado no Brasil, ou mesmo aquele que já identifica a capacidade ociosa, mercado desaquecido, em ambos os casos, esses empreendedores entendem que a internacionalização pode trazer muitos benefícios, não apenas pela ampliação do número de clientes, o aumento de vendas, mas também pela própria visibilidade e o reconhecimento para os seus produtos e serviços. A percepção de valor de marca, ela aumenta significativamente. Até nesse sentido, tem uma curiosidade que a internacionalização, ela pode muitas vezes gerar mídia espontânea dentro do próprio país. E eu já trago um exemplo, tem uma startup de TI de Porto Alegre, inclusive, que eu conheço, que eu tive a oportunidade de interagir com eles. E eles tiveram uma oportunidade em São Paulo, uma oportunidade assim, bem robusta, somente depois que eles se internacionalizaram para um país europeu. Então, além desse fato que traz ainda mais credibilidade para a empresa no próprio país em que ela atua, né?
Mas quando a pessoa vai pensar em fazer a parte global, você, na sua visão hoje que você tem na sua experiência, você pensa que a empresa ela já nasce pensando global ou ela de primeiro valida o modelo dela no processo inicial onde ela está inserida atualmente para depois fazer uma adaptabilidade para sair? Tipo, ele validaria primeiro para depois validar em outro país ou ele já nasce pensando em outro país? E eu pergunto isso porque esse é um pensamento do brasileiro, né? Porque se você trabalha, mora num país pequeno como Israel, um país que já não tem essa capacidade, que o público interno é menor e não é tão amplo como o nosso, ele não tem essa possibilidade, mas a gente tem. Então, como é que você daria, como é que você conversaria com essa pessoa?
Então, até porque assim, o processo de internacionalização inevitavelmente vai exigir uma adaptação, uma culturalização do produto ou do serviço dele, né? Então, tem um outro ponto que já é exaustivamente explorado por diversas frentes, mas que eu acho que é importante também ser citado nesse contexto, especialmente em se tratando do Brasil, é que, por exemplo, o mobile e a distribuição digital deram ainda mais acesso ao mercado internacional. Então, por exemplo, games é um produto que naturalmente pode ser voltado para o mundo inteiro. Ele pode ser disponibilizado em dezenas de idiomas, comporta diversos modelos de negócio, mas, por exemplo, o que eu vou destacar aqui é o modelo free-to-play, que permite uma pulverização, uma disseminação ainda maior do produto, no caso o game, porque o usuário baixa, né, gratuitamente, e a monetização ocorre na medida em que se desperta o interesse por desbloquear recursos extras ao longo da história do game, que claro que tem que ser envolvente nesse sentido. Então, muitas vezes vai envolver culturalização do produto e serviço. Então, por mais que ele tenha validado o produto ou serviço dele no mercado brasileiro, ele vai inevitavelmente precisar de uma validação no mercado que seja, digamos que, muito diferente em termos de cultura de negócios, que, por exemplo, até a própria questão do game. O que é considerado um prêmio num game aqui no Brasil pode não ter o mínimo sentido no game na China, mas tem mercado. Perfeito. Lá, entendeu? Então, a título de exemplificação também.
E aproveitando o gancho aí da indagação aí que a gente fez, que eu fiz logo na abertura ali, antes eu só queria deixar registrado nesse podcast que ninguém daqui vai sair internacional, tá? Vai sair globalizado. Aqui é Grêmio. Recapitulando um pouquinho o que o David falou sobre esse mindset, né, internacional, a questão de algumas empresas já pensarem internacional desde o início. E aí a gente sempre se pergunta, assim, o que esses caras lá fora têm de diferente? Eu lembro que até quando a gente fui ver sobre isso, eu acabei encontrando um livro, que era o Rainforest, que fala sobre o ambiente de startups, enfim, do Vale. E aí tirou muito esse foco do empreendedor, do cara solitário, para o ambiente. Que o ambiente gera essas conexões, enfim. É por aí, tem um pouco do empreendedor também, que a gente ainda não chegou nesse nível brasileiro, em referente ao que a gente vê nos principais ambientes lá fora. É algo específico só do Vale ou tem outros lugares fazendo isso? Podemos falar um pouquinho sobre isso aí?
Sim, sem dúvida. Nós temos diversos ecossistemas de inovação extremamente promissores, que não apenas o Vale do Silício, inclusive o Vale do Silício, até em programas de internacionalização em que eu já atuei, em determinadas situações, inclusive, nem é tão recomendado assim pelo nível de competitividade do mercado, né? Mas não é que lá fora tenha coisa melhor, muito pelo contrário. Eu já ouvi relatos de empreendedores que o que acontece lá fora é tal qual acontece no mercado, no ambiente de negócios aqui, numa visão mais genérica, assim, né, das tratativas e procedimentos. Porque a gente tem esse costume de achar que o que é de fora sempre é melhor, Mas não necessariamente é essa a realidade. Nem todas as pessoas também são de boa fé. Então, a questão é no sentido de dar legitimidade ao relacionamento qualificado que uma startup estabelece no momento que ela passa, né, dos limites, das fronteiras, e pela construção colaborativa em termos de validação do seu modelo de negócios também para outras culturas, o quanto isso pode influenciar em termos de inovação para o produto e para o serviço delas, acessar novas tecnologias. Existe também essa questão do mindset, especialmente aqui no Brasil, de que nós também não temos coisas tão boas assim. Isso não é verdade. A gente já explorou, por exemplo, levou tecnologias brasileiras para a Alemanha, e os alemães ficaram realmente muito impressionados com o que viram que o Brasil está fazendo em termos de inovação e tecnologia, que não necessariamente é algo que é tão disseminado assim, né? Então, por isso, a gente precisa fazer com que essa imagem que nós temos seja modificada no sentido de mostrar o que é efetivamente de realidade que nós temos no país hoje, né? Mas é basicamente isso, assim. Eu acho que também é muito necessário estar bem instrumentalizado, não apenas com ferramentas que são importantes para dar mais segurança e conforto no processo de expansão internacional, mas também identificar parcerias que sejam de fontes fidedignas, que sejam confiáveis, né, e que possam dar total segurança no estabelecimento desse processo de expansão internacional, única e exclusivamente visando essa parte aí de obter novas oportunidades e se expandir de uma maneira, assim, sem limites, entendeu?
Então, se a pessoa tá querendo criar um negócio dela lá, na parte de tecnologia, expansão, enfim, uma coisa que tenha potencial de ser global, assim, uma coisa que seja escalável, ela, ao invés de ir para o Vale do Silício, ao invés de ir para um cluster fora do país, ela iniciaria aqui no Brasil, e uma vez iniciando aqui, como é que ele acha esse pessoal? Acha no Google? Se vincula a uma faculdade, uma universidade, uma aceleradora, um processo, um cluster? O cara que está ouvindo a gente hoje, ele tem uma ideia e uma capacidade de execução dentro da área de dominância dele, né? Como é que seria o passo dele? Como é que seria o step by step dele, na sua opinião?
Primeiro, assim, não tem fórmula pronta e não tem receita de bolo, né? O processo de internacionalização, ele é bastante peculiar, dependendo de vários fatores e circunstâncias. Mas pela essa questão, assim, do mindset do empreendedor globalizado, que ele tem essa capacidade de expandir internacionalmente sem comprometer as operações já existentes, porque tem isso, assim, não é... eu vou explorar novas oportunidades e encerrar tudo que eu tenho no Brasil. Não, justamente se trata de uma expansão internacional. A fluência no inglês, se não for o idioma do país prospectado, é claro que é desejável fluência no idioma do país-alvo, mas não é essencial, tá? O modelo de negócio estruturado para mercados internacionais, com equipe qualificada para tanto, com maturidade para inserção internacional, essa capacidade de adaptar o negócio, a gestão ao mercado exterior, de uma forma que a própria cultura corporativa também seja preservada. E, de novo, tendo por base a minha experiência, eu me sinto compelida a só fazer essa pequena introdução, que, inevitavelmente, eu vou citar nomes de instituições, bem como de programas. E é claro que muitos poderão interpretar como uma bid espontânea, mas cabe a mim esclarecer que o meu objetivo aqui é de apenas citar...
Não, aqui pode, a gente manda os boletos depois, Simone, não tem problema. Pode falar que eu mando os boletos pros caras, e eu tenho a desculpa perfeita. Olha, tem uma bid espontânea aqui, vai pagar.
Então,
pode falar sem problema.
Para citar esses instrumentos, essas ferramentas que eu pude experienciar na minha trajetória, sem o objetivo de privilegiar qualquer instituição ou programa. Então, é uma abordagem, assim, imparcial, com esse caráter informativo, tá? Então, eu vou começar trazendo uma ferramenta que eu acho que é bastante completa. O nome do programa se chama Startout Brasil. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas é um programa de apoio à inserção de startups brasileiras nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo. E aí vocês vão me perguntar, já foi para o Vale do Silício? Não. O Startout Brasil já foi para Paris, para Buenos Aires, para Berlim, para Miami, para Lisboa, para Boston. E é um programa que ele, por meio de capacitação e internacionalização, ou seja, consultoria, mentoria, treinamento de pitch, conexão com ambientes, parceiros, acesso a investidores estrangeiros e também geração de muitas oportunidades de negócios, várias rodadas, sessões de business matchmakings, enfim, demo day, inclusive, em determinadas circunstâncias. Ele é um programa organizado por 5 instituições e essas instituições elas se complementam com as suas respectivas expertises para fornecer esse caráter extremamente abrangente do programa, que é totalmente gratuito. E aí, então, esse é a primeira ferramenta, vamos dizer assim, que eu cito para vocês, seguindo para plataformas de soft landing. O que é soft landing? É literalmente essa estratégia de permitir um pouso suave para as startups que estão procurando, especialmente ambientes de inovação, então, esses ecossistemas, parques tecnológicos, incubadoras de negócios. Eu tenho 2 plataformas para citar, a Land to Land e a Enterprise Aerologing. A Land to Land é da Apex, com o Sebrae e com a Ampratec. A Enterprise Aerologing é da Associação de Parques Tecnológicos da Espanha. As duas reúnem dezenas de parques tecnológicos, na sua maioria, mas também tem alguns centros de empreendedorismo, incubadoras de negócio, que já oferecem um portfólio de serviços de internacionalização para apoiar a expansão de startups naqueles mercados. E são em vários países. Por exemplo, essa Enterprise Aerologing é da Associação de Parques Tecnológicos da Espanha, mas ela reúne ambientes de diversos outros países, não apenas na Europa. E também o acesso é gratuito, provavelmente é exigido o preenchimento de um formulário, enfim, mas é uma maneira de os empreendedores conhecerem que tipo de ambiente de inovação fora do Brasil, inclusive os próprios brasileiros estão elencados nessas plataformas, oferecem serviços que poderiam apoiá-los desde, nesse caso também está suspenso, mas os espaços de coworking que podem até ser oferecidos por determinado período gratuitamente, acesso a toda a networking daquele parque tecnológico ou incubadora que usualmente está conectado a universidades, laboratórios, parte de propriedade intelectual, serviços jurídicos básicos, dentre outras coisas, que são questões extremamente importantes para os empreendedores, são lacunas que eles precisam que sejam preenchidas de maneira a viabilizar essa expansão internacional deles, né?
Mas isso é tudo gratuito? Então, se a pessoa ela entra num formulário, numa página específica, se cadastra, ela fala, quero abrir minha startup.
Isso, os contatos sim, né, Davi? Obviamente que alguns desses espaços, eles têm os serviços customizados. Então, alguns deles oferecem muita coisa gratuitamente, até pela essa questão de propriamente viabilizar, né, o processo de expansão e atrair essas startups para os ambientes deles, mas alguns são cobrados, né? Então, tudo vai depender do quanto, do grau de exigência da startup em termos de suporte, né? E aí eu vou também, seguindo em outras ferramentas e instrumentos, citar os setores de promoção comercial de embaixadas e consulados do Brasil ao redor do mundo, que são vinculados ao Ministério de Relações Exteriores, é uma rede de mais de 100 postos mundo afora. Eles prestam serviços diversos, desde contribuição para fornecimento de dados, informações e subsídios para empresários de todos os portes, tá? Pesquisas e estudos de mercado, fornecimento de lista de exportadores e importadores de produtos de interesse da empresa que está procurando, fazem a interlocução com entidades locais envolvidas em temas comerciais, regulatórios, aduaneiros, também tributários. E muitos desses serviços, desse portfólio deles, também são gratuitos. Outra ferramenta que eu indico da própria Apex Brasil é o Passaporte para o Mundo, que também vai demandar apenas o preenchimento de um formulário, mas permite acesso a diversos conteúdos sobre exportação de produtos e serviços, abertura de operações no exterior, atração de investimentos, informações de mercado, webinars diversos, enfim. Ainda nesse contexto da Apex Brasil, pela experiência que eu tive, especialmente junto ao Startup Brasil, eles têm um programa de internacionalização que traz um conjunto de soluções para apoiar, né, a estratégia de expansão internacional das empresas. Nesse sentido de dar mais segurança, é um serviço também, um atendimento customizado, reduz os riscos. Né? Obviamente que assim, toda startup que decide pelo processo de internacionalização, ela tem que estar disposta a correr riscos. Obviamente que esses instrumentos, essas ferramentas foram criadas justamente para tentar mitigar estes riscos, mas o risco está ali, ele é inevitável. Então, tentar reduzi-los e ter acesso a essas boas práticas da internacionalização. A Apex Brasil também tem serviços de escritórios no exterior, que também fornecem algumas facilidades. Eu teria mais alguns, tá, para indicar, mas eu também quero que vocês interajam. Eu vou falar aqui do...
E se você conhecesse assim, uma empresa, assim, com os guri boa pinta, assim, essa boa família...
Começa com D,
os guri assim, meio com sucesso já, sabe, com um portfólio de clientes... Assim, por acaso, fazendo expansãozinho pro resto do mundo ali e tal, como é que você faria pra esses guris? Assim, é hipotético, tá? Assim, tipo, uns caras assim, qualquer guri que tenha Marcelo, André, Felipe, David, assim, na equipe, assim, meio já bem sucedido. Como é que você, que faria pra esses meninos, assim?
Primeiro eu realmente precisaria entender as razões pra expansão internacional da empresa. Isso é muito importante, tá, Davi? Mas como eu disse, como ótimo, não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo, é comum começar pela exportação, mas não é regra. Tá. Então, pode começar até com um cliente no Brasil que já expandiu para outros países e aí começa a demandar para vocês dessas operações dos outros países. Pode se dar pelo estabelecimento de parceria com um representante comercial, uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, um distribuidor, até participação em programas de aceleração. Tem muitos que até não necessariamente são gratuitos, mas são valores extremamente razoáveis e que viabilizam de uma forma bastante efetiva essa parte de expansão internacional. Acesso a investidores estrangeiros, joint venture. Então, assim, não é que eu queira deixar a resposta vaga, mas é que realmente ela exige um pouco mais de detalhamento do propósito.
Se vocês vão lembrar, em meados de 2017, a gente estudou um pouco
o programa
de software.
Exato, isso que eu ia perguntar, Marcelo. Lembra daquela questão que a gente fez pela Europa, né, com o Rodrigo ali?
Isso, era o ambiente de Lisboa, né, Simone? Então, a gente estudou um pouco ele, mas tentando focar muito na Europa, né, porque o mercado de Portugal, ele é muito pequeno, não valeria a pena. E o David, ele coloca muito bem no começo do podcast, quando ele fala, a gente tem um problema, é um problema bom, na verdade, né? Que o Brasil, ele é um continente. Então, às vezes, tu fica muito tentado por esse mercado gigante internamente e tu acaba pendendo a sempre ficar aqui, né? Então, se comparar, por exemplo, todo o mercado da Europa com o mercado brasileiro, ele é praticamente do mesmo tamanho, pela pesquisa que a gente fez na época, né? E entender logística local, questão de burocracias, a gente acabou optando por ficar aqui no Brasil, explorar um pouco mais o mercado daqui antes de expandir, até por ser um custo muito menor, ter um ROI muito menor, né? E optou por não fazer isso naquele momento, né, Simone? E aproveitando um pouquinho o gancho, né, a gente falou um pouco de metodologia, de como fazer isso, eu finalizo com uma pergunta que eu anotei aqui para te fazer, para não me esquecer, porque eu quero saber um pouco também, até porque a gente estava hoje fechados aqui pensando em estudos e tudo mais, e a gente falou muito aprender com os erros dos outros, né? Aí eu queria que tu me falasse um pouquinho quais são os principais erros que tu vê hoje em uma startup que ela tenta internacionalizar e ela comete um erro gigantesco, para que quem esteja nos escutando não cometa os mesmos erros e para que a gente não cometa quando a gente for fazer a nossa também.
Sim. Não, te agradeço pela pergunta, ela é bastante provocativa e assertiva em termos de decidir dar esse passo, né, que é tão importante e deve ser pensado a longo prazo. O processo de internacionalização não é a curto e médio prazo. Não é porque agora o câmbio está favorável ou porque eu tenho um amigo morando em determinado país e que talvez isso seja algo que possa impactar favoravelmente na minha decisão de internacionalização. Então, a parte de precificação, ela é super sensível, principalmente em questão dessas circunstâncias de tanta volatilidade cambial. Então, ter essa plena noção assim, de precificação, tanto para distribuidor, importador, cliente final, conforme o modelo de negócio de cada startup. A estratégia de comunicação, e aí eu achei muito pertinente o exemplo que vocês deram da prospecção para o mercado de Portugal. tem essa facilidade do idioma, né? Mas eu já vi muitas startups com essa perspectiva assim de vamos para Portugal, afinal de contas, o meu website, todo o meu material de comunicação está em português, eu chego lá, é muito tranquilo me comunicar. E assim, em se tratando de Brasil, o teu website, qualquer outro material de comunicação, permitam-me dizer, assim, ele está em brasileiro, ele não está em português. Então, assim, exige também muita adaptação nesse sentido e tem essa parte de culturalização que muitas vezes as startups, infelizmente, não levam em conta e acaba sendo algo que inviabiliza o processo delas, assim como se estar muito atento a questões regulatórias. Vocês que, o próprio David, que é da área da saúde, nós temos aqui, por exemplo, uma Anvisa e nós temos nos Estados Unidos uma FDA. Tem determinadas questões de startups da área de saúde que inevitavelmente vão precisar ser identificadas em termos de medidas, enfim, que precisem ser cumpridas em outros países. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas em qualquer outro país, e que dependendo do produto, do serviço que a startup está oferecendo, isso inviabiliza o processo de internacionalização dela, né? E, bom, dentre outros exemplos, mas a parte de propriedade industrial, questão de marca, registro de marca, patentes, desenho industrial, até tem um exemplo aqui para citar, que o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é vinculado ao Ministério da Economia, recentemente aderiu ao Protocolo de Madrid, que é um tratado internacional que tem esse objetivo de simplificar os procedimentos de pedidos internacionais de registro de marca. Porque a marca também é um valioso ativo para qualquer empresa, né? Então, esses benefícios desse protocolo são de concentrar prazos e custos em um único pedido, ainda que seja necessário analisar caso a caso, mas tem redução de burocracia, dos custos, da utilização de apenas uma moeda, facilitação da gestão desses registros. Então, casos de franquias, por exemplo, que tem a expansão no seu DNA. A internacionalização é um caminho natural, que agora pode ser ainda mais beneficiado pelo protocolo por essa questão de dar legitimidade à marca que está sendo levada, né? E não significa que uma startup não possa usar essa estratégia também de franquia. Então, alguns exemplos assim, mais recentes das experiências que eu tive.
Teve algum caso assim, que você achou mais curioso? Você fez, eu não apostava nesse grupo, nessa pessoa, nesse empreendedor. A gente fala muito que a gente aposta muito mais no empreendedor do que no produto, né? E que lhe surpreendeu. E teve algum outro que foi o contrário? Tipo assim, caramba, eu apostava tanto nessa pessoa, a pessoa não saiu do canto, não resolveu, não aconteceu fazendo nada, acabou não se desenvolvendo. Teve algum caso que você se lembra que passou por essa situação?
Olha só, Davi, pelo Startup Brasil eu tive a oportunidade de acompanhar quase 100 startups do Brasil inteiro para esses 9 ecossistemas de inovação que foram explorados, porque também há um processo de follow-up bastante rígido, né, com relação a essas startups, porque a gente sabe que a internacionalização não vai acontecer da noite para o dia. Então, mesmo com capacitação, com imersão no mercado, é necessário identificar. Então, se foi validado o modelo de negócio no retorno, que tipo de estratégia precisa ser revisada. E, claro, eu não posso citar nomes, mas tem muita coisa que é confidencial, mas eu presenciei, sim, situações como essas. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que é importante considerar, até em alusão à metodologia do próprio Startup Brasil, que muitos empreendedores acabam não identificando com absoluta certeza se o produto ou serviço deles tem aderência àquele mercado, se ele vai conseguir ser competitivo naquele mercado que ele está prospectando. As barreiras e diferenças culturais, como eu comentei com vocês, sejam legislativas, de regulamentação, política, prática governamental, o próprio idioma, a cultura de negócios em geral. Se aquele ecossistema que ele está prospectando, aquele mercado, é um ambiente de investimento para startups, que isso é uma coisa que as startups realmente precisam. Tem alguma instituição pública ou privada apoiadora no acesso das empresas brasileiras naquele mercado? Nem que seja, então, uma própria representação de setor de promoção comercial num consulado, numa embaixada, dependendo do mercado que a gente está falando. O tamanho e a maturidade daquele ecossistema de inovação em se tratando de uma empresa de base tecnológica, inovadora. ou seja, né, sempre que aplicável. Vocês comentaram de exemplos, assim, é muito importante para os empreendedores, para as startups, que elas tenham acesso a cases, né, de outras startups brasileiras que conseguiram ter êxito, né, que conseguiram trilhar aí uma trajetória de sucesso naqueles mercados. Isso era uma coisa que, por exemplo, o próprio programa Startup Brasil sempre procurava fornecer para os empreendedores que estavam buscando oportunidades naquele mercado, que eles tivessem os seus pares, né, relatando todo o processo aí, sejam os obstáculos, sejam até as facilidades que eles tiveram acesso para efetivamente conseguirem expandir para aquele mercado. E o próprio custo da missão, o custo de instalação, manutenção do país, isso está temporariamente indisponível, vamos assim dizer, mas que quando isso voltasse é possível, porque, de novo, todo mundo viu que é totalmente plausível internacionalizar mesmo com uma pandemia que não está permitindo que sejam feitas viagens, que se faça uma exploração in loco daquele mercado que está sendo prospectado. Então, eu acho que é esse conjunto, assim, resumidamente, porque, de novo, é um assunto que tem muita... São muitos tópicos com muitos detalhes para que sejam explorados.
A gente sabe que aqui no Brasil, para empreender, é um desafio, né? A gente tem uma taxa muito forte de tributação, né? E eu quero saber, assim, eu tenho uma curiosidade se lá no exterior tem essa carga tributária tão excessiva quanto no Brasil, como é que é isso aí? Ou é somente o Brasil que... Os empreendedores brasileiros que sofrem disso.
Realmente, é uma peculiaridade um tanto quanto que no Brasil ela se destaca de uma forma assim ímpar. Mas também, isso é uma coisa que, até por isso que normalmente nesses processos aí de soft landing ou de identificar parceiros que possam auxiliar no processo de estabelecimento da operação que estiver sendo pensada para aquela startup lá fora, é necessário sim considerar toda essa carga tributária, porque, por exemplo, o próprio Canadá, até pelos próprios serviços que cada país oferece, né, que estão embutidos, vamos assim dizer, naquela carga tributária, mas que realmente eles são entregues, né, é uma oferta que efetivamente se vê que há retorno com relação àquilo, não são baixos, tá? Mas também, sem entrar no mérito aí de questões políticas, enfim, não considero que são abusivos nem em mercados tradicionais, porque a gente fala em mercados tradicionais, pensa Estados Unidos, Europa em geral, a própria China, mas eu estou, por exemplo, agora, até para falar para vocês da minha atividade mais atual, junto ao Enrich in Brazil. O Enrich in Brazil tem uma iniciativa de uma plataforma de matchmaking online, que é totalmente gratuita também. É uma iniciativa que tem o Instituto Fraunhofer, o DLR, que é a Agência Aeroespacial da Alemanha,
Europe... Seria para você colocar o empreendedor ou a startup em contato com a pessoa mais correta para o objetivo
isso,
dele?
Isso, essa plataforma de matchmaking online, ela tem esse objetivo, mas focada mais especialmente para a Europa em razão do escopo, né, do Enrich in Brazil. O Enrich in Brazil é European Network of Research and Innovation Centers and Hubs. E ele tem como parceiros o Instituto Fraunhofer, a Alemanha, né, a DLR, que é a Agência Aeroespacial da Alemanha, European Business Network, que é extremamente famosa na Europa, reúne parques tecnológicos, centros de empreendedorismo, incubadoras, estabelece processos de certificação desses ambientes com visitas de auditoria, para que esteja legitimado esse processo assim, de que realmente eles oferecem serviços de qualidade para viabilizar a internacionalização, a Sociedade Portuguesa de Inovação, a própria IASP, que é a International Association of Areas of Innovation, que são basicamente parques tecnológicos no mundo todo, um Centro de Desenvolvimento Científico da Hungria, a Sabancı University da Turquia, a FFG, que é uma agência de fomento na Áustria, e aqui no Brasil a gente tem como parceiro CNI, Confap, Unicamp e a Ampei. A Ampei é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras aqui no Brasil. E só para contextualizar para vocês, então, o Enrich in Brasil tem a própria Ampei como host aqui E, então, eu estou vinculada à Ampey, né, como Projects and Partnerships, totalmente dedicada a esse projeto Enrich, que também é conhecido como Centro de Inovação Brasil Europa e foi legalmente estabelecido como uma associação sem fins lucrativos em Brasília em dezembro de 2019. Então, são várias atividades também no âmbito do Enrich em Brasil que teriam condições de auxiliar startups, especialmente. Mas eu, nesse momento, cito então a plataforma online de matchmaking, que é totalmente gratuita, para ficar no radar de vocês, dentre várias outras oportunidades que surgem a partir da mesma.
Não, lógico. E pela própria plataforma, a pessoa pode aplicar, colocar os seus keywords lá, e a plataforma vai fazendo esse match, ele acaba entrando em contato com a gente entra em contato com eles. Hoje, quem está ouvindo a gente, como é que ele faria? Como é que a pessoa faria no passo a passo?
A pessoa, ela vai acessar a plataforma, ela se cadastra, ela consegue ver já quantos participantes tem da Áustria, da Bélgica, da Alemanha, da Hungria, Luxemburgo, Portugal, Romênia, enfim, Reino Unido. E ela consegue também, se ela quiser fazer um filtro, pré-filtro, para identificar se realmente está aderente ao que ela está procurando, quantos participantes tem, especialmente de startup, ou de indústria, ou de small and medium enterprises, de universidade, de instituições de pesquisa e desenvolvimento, associações, agências que possam, né, auxiliar nessa parte de entrada no mercado. E ela também, e aí então começam é feito o matchmaking conforme as opções que ela seleciona, sendo que na medida em que ela vai acessando a plataforma com mais frequência, também são sugeridos perfis para ela, que não necessariamente tenham aparecido no primeiro match, conforme ela vai evoluindo, para que ela possa receber então essas informações de quem está procurando ela e fazer essas conexões por mensagem mesmo. Pode tanto ficar trocando mensagens, como também já agendar video calls para evoluir, né, em tratativas com possíveis parceiros.
É como se fosse um LinkedIn, então, Maria. É como se fosse um LinkedIn para associar, juntar as pessoas e as pessoas se encontrarem, né?
Exato, mais focado nessa parte assim, de ciência, tecnologia, inovação, né, entre Brasil e Europa num primeiro momento, já que esse é o objetivo do Enrich em Brasil. O Enrich em Brasil também tem centros na China, nos Estados Unidos, está abrindo agora na África do Sul, na Índia, mas sempre com esse objetivo, assim, são os países que são de interesse da Europa, né, para que se faça, então, se facilite essas conexões com todos esses atores do ecossistema de inovação.
Fantástico. E Simone, você se desenvolvendo nesse papel que você faz hoje, para linkar as pessoas, eu percebo que você conhece muita gente, se conecta com muita gente. Como é que foi a tua formação, assim? Você teve que fazer imersões em outros países, para entender outros lugares? Soube que você teve em lugares que, poxa, não sabia nada da língua, teve que se comunicar com a língua local. Como é que foi a tua jornada em relação a isso? Como é que você se meteu nessa história?
Eu comecei, então, no Parque Tecnológico, Parque Científico Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul, Tecnopuc, que, modéstia à parte, é reconhecido como um dos principais parques tecnológicos do Brasil, isso também já legitimado pela própria Amprotec, Associação Nacional de Parques Tecnológicos, Incubadores e Aceleradoras. Eu tive a oportunidade de atuar na atração de empreendimentos, mas principalmente na elaboração do programa de internacionalização do parque. E o programa de internacionalização, ele se consolidou principalmente pelo estabelecimento de parcerias, de memorandos de entendimento com diversos atores pares, né, em outros países. Foram inúmeros acordos, mas que em seu objeto, vamos assim dizer, tinham não apenas a questão da estratégia de soft landing, mas também fazer business matchmaking entre as empresas conforme os seus portfólios, né, as áreas de atuação, os key sectors de cada um desses ambientes. Cross incubation, né, então a gente tinha essas oportunidades de fazer incubação cruzada. Intercâmbio de empreendedores e também de gestores de parques tecnológicos. Então, por exemplo, eu tive oportunidade de conhecer, fazer benchmarking em vários outros países que estavam atuando nessa questão de desenvolver metodologias para gestão de parques tecnológicos, de áreas de inovação em geral. Um exemplo, então, que até tu citou lá no início, né, Davi, reforçando, eu tive a oportunidade de participar de um programa de um STP Training Program, um programa de treinamento de parques tecnológicos elaborado pela Coreia do Sul, totalmente financiado pela Coreia do Sul para gestores de países em desenvolvimento, países emergentes. Então, lá, por exemplo, eu tive a oportunidade de conviver com gestores de parques tecnológicos de outros países aqui da América Latina. Da Europa tinha o pessoal do Parque de Sofia, na Bulgária, o pessoal da Malásia, o pessoal das Filipinas, e com isso eu pude contribuir também trazendo... Essa troca de experiências, ela é sempre muito valiosa, troca de boas práticas, né? Assim como eu pude fazer isso com a European Business Network, com os processos que eles conduzem de certificar ambientes de inovação que estejam devidamente preparados para apoiar nessa parte de serviços de internacionalização. E mais recentemente, todas essas imersões que eu pude fazer pelo programa Startup Brasil, que foram 9 ecossistemas completamente diferentes, com as suas peculiaridades, mas todos com esse objetivo comum de atrair empreendimentos, de aproveitar esses empreendedores que estavam buscando diversificar os seus mercados, até beneficiar-se de subsídios no país-alvo. A própria Europa tem diversas oportunidades de funding, que isso a gente explora muito no Main Reach em Brasil, que muitas vezes são desconhecidas, muitas vezes porque o próprio, aqui no Brasil, os empreendedores não estão familiarizados com isso, ou muitas vezes não sabem como usar. Então, uma das propostas do Main Reach em Brasil é justamente disseminar e fazer com que isso seja... chegue aos empreendedores de uma maneira facilitada e que efetivamente faça sentido para eles. E, bom, então, falei do Tecnopuc, aí falei da minha atuação na Amprotec e de onde eu estou hoje, que realmente, assim, em síntese, se resume a estar constantemente envolvida com essa parte de desenvolvimento de cooperação internacional e de viabilizar, de desenvolver, de aprimorar ferramentas e instrumentos que efetivamente permitam, né, esse processo de expansão internacional.
O que eu percebo é exatamente isso que você está falando, assim, que às vezes a startup, meio que o Felipe falou, o Marcelo também acabou reforçando, é que ela, coitada, ela nem sabe que consegue fazer um processo de expansão internacional ou pelo menos pensar o planejamento enquanto está fazendo o seu local. Parece que é um negócio meio distante, isso é uma coisa que é meio não tocável. E a gente chegou a passar por esse processo de planejamento e acabou não expandindo, não envolvendo pelo que o Marcelo falou, de começar a crescer rápido aqui no mercado local. Mas hoje eu percebo que, poxa vida, faz sentido a gente explorar um tempo em relação a isso, inclusive até outros produtos, até daqui um pouco, quem está ouvindo a gente, se não tem nenhum produto ainda, eu entendo, aí tu me corrija se eu estiver errado, Simone, que mesmo que você não esteja pensando porque tem um modelo pronto ainda, faz sentido tu pelo menos entender que isso existe, você entender que existe, e daqui um pouco...
claro.
Poxa, daqui um pouco se capacitar localmente, poxa, falar com as pessoas, se manter dentro desse processo.
Mesmo que se trate de um protótipo, ou que já tenha evoluído para um MVP, enfim, já ter esse global mindset, literalmente desenvolvido, pensando que não vai atender só o mercado local, entendeu?
Não, eu pesquisando aqui toda a parte de global mindset do ponto de vista do indivíduo, já afinal de contas, esse podcast a gente fala muito do ponto de vista da pessoa, né? Que ele acaba separando sempre em 3 escalas, né? Que é o seu global mindset baseado no seu capital intelectual, o seu capital psicológico, o seu capital social. O intelectual é aquilo que você sabe fazer, que o mundo pode se aproveitar nisso. Aí você já tem que pensar internacionalmente em inglês, em outra língua. Se for inglês, se for uma língua mais global, mas pensando até no mercado local, você falou que lá na Coreia você tem que falar coreano também, né? Não bastava só falar inglês, né?
Isso. Uma das atividades do curso realmente eram aulas de coreano todas as manhãs. Eu vou cumprimentá-los em coreano, Anyo Haseyo. Vou agradecê-los em coreano.
Ô, Felipe, eu fico imaginando a gente fazendo isso, Felipe. Essa é uma coisa linda.
E ficamos nisso, mas era o suficiente para eu me comunicar e parecer minimamente educada. perante os nossos amigos coreanos.
Não, isso tem a ver com a segunda escala, que é a escala do capital psicológico, né? O cara que vai pensar em mindset global, ele tem que ter noção que ele tem que ter um quê de aventura, um quê de self-assurance, né? De saber que ele vai estar por conta dele em um certo momento. Essa paixão pela diversidade, até cultural, até de como é que... Tem palavras que a gente não pode falar, até como você falou do brasileiro português, né? É totalmente diferente como a gente fala no Brasil e no Portugal, já é diferente. Imagina outro lugar como esse. E o que me chamou mais atenção, Simone, quando eu fiz a minha MBA, quando eu fiz a minha pós fora, né, foi em relação mais ao capital social, sabia? Que era a relação interpessoal das pessoas, essa questão de diplomacia interlocal. E eu percebi isso lá no Vale do Silício, que o pessoal estava querendo meio que cobra engolindo cobra ali. Eu não senti tanta cooperação, por exemplo, como eu senti com os caras de fora, os caras que vinham da Europa, por exemplo. Lá me senti mais livre até.
Exato. Por isso até eu cheguei a comentar, né, essa questão da competitividade do ambiente, que chega a ser tóxica muitas vezes. Não que isso não possa ser revertido como uma coisa que vai dar ainda mais impulsividade assim para o processo de internacionalização, mas tem limite também, né? Então, se a gente puder ter um ambiente um pouco mais amigável e favorável ao processo de alavancagem mesmo, né, do processo de internacionalização, dando mais segurança e instrumentalizando a startup com ferramentas que sejam confiáveis, vai ser bastante mais produtivo, né, o processo para elas.
Ô, Simone, um outro ponto que me chama a atenção, agora que a gente está nessa fase atual, que a gente houve um crescimento, e eu estou falando do nosso exemplo, que é um exemplo real, né? Houve um crescimento, e eu entrei no primeiro momento como investidor anjo, na parte inicial, a gente acabei participando do processo diretamente, e agora a gente está numa fase que gostaria de fazer a parte de tração realmente, que é a parte de expansão voltada para tração. Aí tem muito a ver com essa expansão internacional, mas também tem a ver com expansão de habilidades internas, né? Para quem faz de conta, digamos, hipoteticamente, que você entra num processo como esse, pensa na parte internacional, e você percebe que falta algumas coisas relacionadas ao processo de desenvolvimento interno, seja de time, seja de liderança, seja de coisas que você vai usar até num primeiro momento nesses testes internos. Faz sentido fazer o MVP, você usar o seu principal dentro do Brasil, que você já tem funcionando, enquanto você faz o processo de tração interno, e fazer como se fosse um spin-off, um MV3, uma única solução, de um pedaço da solução fora, ou na sua cabeça, pelo que você tem percebido, o que faz sentido é você realmente fazer um espelho do seu atual com pensamento global, não ficar picotando a empresa em vários pedaços.
Não, realmente, Davi, depende, porque assim, as áreas que serão, todas as áreas da empresa, independentemente do porte dela, vão ser impactadas pela internacionalização. Jurídico, suporte técnico, financeiro, produção, recursos humanos, negócios em geral, modelo, né? A parte contábil, marketing, absolutamente tudo vai ser afetado, né? Então, comercial, então não necessariamente precisa replicar, né? Como a expressão que você usou, fazer o espelho, até porque eu acho que entra na lógica de realmente assim o mindset do empreendedor globalizado, que está preparado para estruturar esse modelo de negócio com uma equipe que tenha maturidade, porque não adianta só o CEO e mais alguém estarem com esse mindset, é simplesmente a equipe inteira tem que estar, tem que contaminar todo mundo, entendeu? Tem que ser um processo que realmente esteja intrínseco à questão corporativa mesmo da empresa. Então, eventualmente vai precisar adaptar uma questão ou outra, mas ter essa consciência assim, de que realmente todas as áreas da empresa vão ser impactadas por esse processo.
Perfeito. Então, não existe meia internacionalização, então. Se você vai pensando em all-in mesmo, para mudar a casa toda, mudar o carro, na realidade. Não tem esse negócio de ficar mudando um pneuzinho e outro pneuzinho, não. Não, só para ficar claro, porque que fica aquele papo de MVP, mas MVP está muito mais relacionado ao produto, mas não esse processo de globalização. É isso que eu quero ficar claro para mim, e é legal, as pessoas estão ouvindo a gente, que dizem, vou fazer um teste. Cara, na globalização tu vai ter que mexer em tanta coisa, que outro vai criar uma outra empresa.
Assim, Davi, é a minha experiência, né? Então, assim, eu estou trazendo humildemente assim, da experiência que eu tive, o quanto eu já vi, né? O quanto eu já pude experienciar com outras startups especialmente, mas de novo, assim, Simone, opinião da Simone Saraiva Torres Cassana.
Mas Marcelo, foi mais ou menos isso que você sentiu também naquela época, né? Que
exatamente.
O esforço, e a gente tem que desmontar a empresa inteira para montar de novo, o que não é ruim, tá, gente? Só para ficar claro, exato, que não é ruim. Mas naquele momento, o que é que tu achou, Marcelo, quando a gente fez aquele estudo científico? O Marcelo, só para você saber, é o homem do dinheiro da empresa, tá? Então ele que fala assim, eu, Felipe, a gente quer expandir, então, o Marcelo não quer gastar, e o André fica enlouquecido,
então,
porque ele fica mandando
Marcelo
trabalho para ele,
os pepinos para
ele depois.
Não, foi o André.
Ah, então tá. Vamos lá.
Mas David, veio...
O André já tá pensando assim, como é que eu vou ter que montar tudo em outra língua em coreano agora para fazer esse negócio, um software em coreano.
Mas veio, David, veio muito quando eu estava escutando vocês falar aqui, e cara, me veio muito um flashback daquela época, a gente estava muito nessa pegada, Simone. Ah, vamos fazer um teste, vamos testar e cara, se der errado, beleza, a gente vai perder pouco. A gente começou a colocar no papel, a gente percebeu que a gente não ia perder pouco. Não era um simples teste. Não tem como tu só botar o dedão do pé na água para ver se ela tá quente ou tá fria. Tu tem que dar um biquinho ou não entra, sabe?
Sim. Uma ótima alusão essa.
Não, mas isso foi legal. Isso foi legal porque foi a nossa experiência de já ter um processo andando, já ter um carro andando. E a gente queria desmontar o carro no carro andando. A gente parou, sentou e fez, olha galera, a gente tem dois caminhos agora. Ou a gente desenvolve no mercado nacional e se capacita até financeiramente e intelectualmente. E vai inicialmente os stakeholders, né? As pessoas estão vinculadas a gente está parte da liderança. E vai entendendo esse mercado, porque quando a gente vai ter que ir para dar certo. Porque senão vai ser um impacto financeiro e até intelectual na gente. Mas, poxa vida, ninguém gosta de perder, né? Lógico, tem que ter um mindset de risco, a gente tem esse risk taker, a gente e todo mundo que trabalha nesse mercado também tem, só que tu tem que diminuir suas chances de perda, né? Pelo menos tem que ser responsável.
Eu acho, David, que entra muito no que tu sempre conversa com a gente, naquela questão de motor 1, motor 2, sabe? Eu acho que tem que ser tratado como um produto novo. Cara, o motor 1 tem que sustentar a casa, beleza, aí a Simone me corrija se eu estou errado. Motor 2, que trata a internacionalização como motor 2, cara. O 1 vai ter que sustentar até que ele comece a girar, que é o que a gente fez aqui na parte da educação, né? O motor 1 foi sustentando até que o 2 rodasse, agora a educação passou a ser motor 1. Daqui a pouquinho a gente puxa internacionalização para o motor 2, vai testando, mas tem alguém que sustenta na casa, né? Então, se der merda, tem um que está sustentando e, no máximo, tu vai ter uma perda de investimento, mas não vai quebrar com a casa.
Não, e é legal, isso é legal porque do que a Simone falou, o que eu entendi foi exatamente isso, Marcelo, nos dois caminhos. Se tu é um cara, por isso que é tão relevante, se você é um cara que é early stage, está querendo fazer sua empresa sem assado, se você já tiver o pensamento global, ela já nasce global. Aí tá tudo certo, já começou. Agora, como a gente que começou no primeiro momento totalmente nacional, para virar global com a estrutura atual que nós temos, eu acho que a gente consegue, mas é com risco bem maior do que quem nasceu global. É aquele negócio, a nossa casa foi criada para 3 cômodos e agora a gente está criando para fazer para 10 cômodos. É lógico que é totalmente viável, mas você tem que saber que é um risco um pouco diferente da pessoa que já nasceu global. Então, eu super apoio o cara que já começa como a Simone está falando. Já, cara, vai antes... Entende isso tudo, porque tu já nasce falando a língua, já nasce falando essa língua, não tem que ficar quebrando parede depois. Como também não tem nada errado o cara quebrar a cabeça de parede depois, tá? São dois momentos diferentes de um mindset sempre de crescimento, sempre de estar se reinventando, que é o Na Dúvida Cresça, é totalmente baseado nesse princípio. Simone, faz sentido isso que a gente está falando? O que você acha disso?
Absolutamente. Eu acho que vocês estão absolutamente preparados para a expansão internacional. É só uma questão de...
Eu tô querendo expandir pra Fiji, assim, aqueles lugares paradisíacos, assim.
Unir o útil ao agradável, né, Davi?
Tu sabe, né, Simone, que é...
Eu ouvi dizer que agora é tudo remoto, dá pra ficar trabalhando
isso,
na praia.
Isso é uma armadilha que ele fez, né, porque ele quer nos convencer internacionalizado, ele trouxe alguém pra nos convencer disso nesse podcast, e agora tu nos ferrou.
Eu quero ver o suporte nesse fuso horário diferente aí, né?
Ah, isso, essa questão do fuso horário é a que ser considerada.
Simone, eu queria aproveitar para...
Com certeza.
A gente falou bastante aí durante, eu estava escutando bastante, porque é um tema que eu gosto muito e adoro escutar também quando o pessoal traz isso. Mas tu falou bastante desse processo aí, de como a própria questão do coronavírus, né, encurtou algumas barreiras, enfim... Mas o Brasil, de fato, as empresas aqui no Brasil, elas conseguiram, a gente viu várias áreas, né? Educação, alimentação, e-commerce, delivery, A própria saúde foi aqui dentro do... A própria gestão dessa foi o case na parte de crescimento na área de saúde também. Mas isso refletiu de fato na internacionalização as empresas que conseguiram? Ou foi mais uma aproximação nesse primeiro momento? Ou de fato teve a empresa que aproveitou esse período e conseguiu de fato internacionalizar?
É, eu, assim, pelas experiências também que eu acompanhei, esse processo que também já, isso já está sendo falado muito exaustivamente, mas que a pandemia realmente acelerou o processo de transformação digital, né? Até o próprio Instituto Fraunhofer, eu posso compartilhar com vocês em seguida, o Instituto Fraunhofer desenvolveu uma ferramenta de análise do nível de transformação digital das empresas. É um questionário, obviamente, mas que é bastante robusto, assim, e né, é um resultado que sai do Instituto Fraunhofer lá da Alemanha, não apenas trazendo, então, informações sobre o nível de transformação digital das empresas, mas comparando com seus pares, com no mínimo 3 outros países, Estados Unidos, China, alguns países na Europa, justamente com esse viés assim, do quanto a transformação digital simplesmente legitimou essa questão de que a distância não é empecilho, muito pelo contrário, viabilizou até o próprio processo de apresentar pessoas do networking para pulverizar o número de parcerias que podem ser viabilizadas. Isso aumentou muito assim, na questão de não podem se encontrar, mas então vamos ver outras formas aí de conectar pessoas. E isso trouxe resultados até de empresas começando a exportar em plena pandemia, né? Ter o seu primeiro momento aí de fazer o embarque internacional. Acho que foi... Claro, estamos vivendo tempos assim... muito desafiadores, sem precedentes, mas na lógica de há males que vêm para bem, creio que algumas empresas realmente conseguiram aproveitar significativamente essa oportunidade, vamos assim dizer, que surgiu por conta de uma adversidade, mas para alcançar clientes no exterior, que antes parecia que só seria viabilizado se eles realmente pudessem viajar e estar lá presencialmente. E se viu que é totalmente possível de fazer à distância.
Não, com certeza houve uma mudança de comportamento, de paradigma, de visão. A gente também foi impactado diretamente como empresa e como pessoas. O próprio Na Dúvida Cresce nasceu na corona, né? Nasceu exatamente disso. E a gente entendeu até como fosse uma missão, sabe, Simone? A gente percebe que uma das missões da gente, do grupo e tal, é desenvolver pessoas, desenvolver ambientes, desenvolver essa necessidade de fazer a diferença no mundo como um todo, até como o sistema colaborativo, né? Realmente faz diferença. Simone, pô, não sei se você percebeu, já passou uma hora, né? Passou realmente muito rápido, muito obrigado mesmo. Não, foi correndo.
Gente,
não,
a
valeu
gente ficou falando
pena.
Muito tempo.
Simone, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas podem falar com você, desenvolver um pouco mais sobre isso? O teu LinkedIn, o teu Instagram. A gente quer que você faça o mundo explodir aí. E ganhar um pedacinho em cima disso também.
Eu agradeço. Eu agradeço pela parte que me toca. Sim, podem me acionar pelo LinkedIn. Eu estou como Simone Saraiva Torrescassana. Mas eu também posso compartilhar o meu e-mail pessoal.
Você tem certeza que você vai fazer isso assim? No pessoal, vai chover e-mail, viu?
Não esquece, Simone. Esse podcast é um canhão de acesso.
Vamos ficar no LinkedIn. Eu falei só a primeira parte. Não, mas eu sou totalmente aberta e disponível. Eu adoro o que eu faço. Para mim é uma plenitude de satisfação poder ajudar empreendedores, poder minimamente indicar e assim, humildemente falando, porque obviamente eu não tenho acesso a todas as soluções, mas minimamente pela experiência que eu tive até o presente momento e pelas relações que eu estabeleci, enfim, creio que minimamente eu posso pelo menos indicar instrumentos que sejam mais assertivos, né, para o que está sendo procurado, no sentido aí de realmente permitir que, quanto mais, que um número ainda maior de brasileiros possam se expandir internacionalmente. Não é para sair do Brasil,
lógico,
tá?
Não,
é para expandir.
É. Aquele negócio, como é que uma das redes de Peter Germanos, né? Não tem porque escolher, você pode pegar os dois, né? Não tem problema nenhum.
Exato,
bem isso,
exato.
Por que eu vou escolher se eu posso pegar o sorvete de baunilha e chocolate lá no McDonald's? Bem capaz. Me bota os dois na casquinha aí. Então, Simone, a gente queria agradecer imensamente a sua participação hoje. Muito obrigado por estar essa abertura de mostrar esse assunto que às vezes a gente não tem. É como você falou, muita gente nem sabe como expandir, nem sabe como falar. É, às vezes bota desculpa até no dinheiro, bota desculpa às vezes não conseguir as pessoas certas. E aqui a Simone mostrou de maneira aberta como tem canais que você pode estar em contato, de maneira gratuita. Você saber, pelo menos entender, até para sua empresa já nascer com esse pensamento global e você conseguir abreviar esse processo depois no futuro para não ter que estar se adaptando.
Ai, desculpa, eu sei que a gente já falou demais, mas é justamente isso, esse ponto bem sensível, assim, que muitas empresas se sentem limitadas por essa questão, assim, dos recursos financeiros, a própria qualidade e o escopo do projeto de internacionalização. Mas, de novo, é caso a caso, não existe fórmula pronta. Então, é só o simples fato de talvez achar a ferramenta, o suporte, o instrumento mais adequado para o que você está procurando. As razões vão ficar evidentes de ampliar o número de clientes, de desenvolver competências técnicas, de melhorar a imagem da empresa, né? Como a gente começou lá na introdução falando da importância do desenvolvimento do mindset global, a percepção de valor. Então, assim, eu finalizo agradecendo muito. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, foi muito confortável, assim, conversar com vocês e, de alguma forma, assim, tentar trazer algumas informações que sejam novidades e que possam trazer a diferença aí para que uma empresa efetivamente se decida por internacionalizar.
Não se preocupa não, Simone, vai se encontrar depois lá em Paris, todo mundo lá, para a Torre Eiffel, tomando um vinhozinho, todo mundo internacionalizado, vai ter passado esse corona, passado tudo, e vai ter muita coisa legal para contar desse crescimento. O Felipe, então, vai adorar falar francês, ele já é um cara letrado.
As coisas que eu faço por essa empresa. Ah,
é um sacrifício. O André, coitadinho, também vai achar bem ruim quando ele for para os lugares de surf, paradisíacos. Não, Marcelo não, ele gosta de ficar no Brasil trabalhando. Ele é um trabalhador.
Ah, é? Sobrou para mim, é? não esquece que quem tem a senha dos cartões do banco sou eu.
Oi, meus amigos. Meus amigos, então, muito obrigado pela presença de todos vocês. E quero sempre a nossa finalização, que o André é sempre o nosso garoto propaganda final. André, quando a gente tem dúvida, o que é que a gente faz, André?
Na dúvida, cresça.
É isso aí. Grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.